Boa tarde, com muita alegria, estamos mais uma vez com você no programa DR na CPT, hoje sobre o tema autoestima e casamento. Boa tarde, Silmari, tudo bem?
Boa tarde, Júlio, tudo bem contigo?
Tudo bem, graças a Deus.
Eu estou bem também.
Que bom. E como é que vai a sua autoestima? Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, como é que está a sua autoestima? Que imagem você faz de você mesmo? Você se ama? Você se odeia? Qual é a imagem que você tem de si próprio? Isso é muito importante. Inclusive, afeta os nossos relacionamentos, não é mesmo?
É verdade, mas contigo não tem esse problema.
Pelo contrário, né? Tem que amarrar umas pedras.
De vez em quando eu preciso te amarrar na perninha da mesa para segurar um pouco.
Exatamente. Tenho uma boa autoestima, gosto muito de mim, sei que tem coisas a melhorar, mas eu me curto bastante.
E é verdade. É. Segurar as pernas de sol.
Exatamente, mas eu acho que é importante a gente ter uma boa autoestima, inclusive isso faz parte da nossa saúde. Ter
falando
uma...
em autoestima boa, você já compartilhou o nosso link do nosso programa?
Já compartilhei o link do nosso programa, com você que está aí também pode compartilhar, né, com todo mundo para participar. E aí hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos compartilhar com você da nossa audiência, entre aquelas pessoas que compartilharem, né, o nosso programa, modo público, nós vamos presentear com um livrinho da Hora Luterana, Os Pilares da Autoestima, um livro muito bacana. Fiz algumas palestras sobre autoestima baseado nesse livro, e fala nos pilares. Mas o que é a autoestima, Simão? O que é a autoestima?
Autoestima? É um monte de coisa.
Não, você diz
mas
que
eu vou dizer o que é. É assumir quem eu sou de verdade,
quem você é,
sem disfarces, sem pretender nem ter a menor possibilidade de ser alguém diferente.
Ah, é? O que mais?
O que mais que diz, ó, com direitos, responsabilidades, possibilidades e limitações. Que temos virtudes, temos defeitos, que temos acertos e cometemos erros.
É, nos conhecer e ter uma estima da nossa pessoa. Quando eu olho no espelho, o que é que eu vejo, né? Se eu gosto do que eu estou vendo e... Obviamente que isso não quer dizer que a gente deve ter uma imagem distorcida, porque às vezes você pode se achar o máximo, ou às vezes você pode se achar o mínimo, e a gente não é o máximo nem o mínimo,
tem
né?
Tem que ter o contraponto.
O equilíbrio. Então, hoje a temática é essa, né? Falar sobre autoestima e o casamento, porque a nossa imagem, ela afeta também os nossos relacionamentos. Se eu não me amo, se eu não vejo em mim nada de positivo, como é que eu posso acreditar que alguém é capaz de me amar? Se eu não me amo, se eu tenho vontade de me abandonar, me largar, imagina os outros. Então, isso causa, gera na gente um desconforto.
Acho que gera conflitos, né? É. São conflitos internos. Eu acho que são os piores que os externos.
O maior inimigo, às vezes, pode estar dentro de você.
É.
E isso pode haver, tem a ver com a tua autoestima também. Um problema de autoimagem, né? De como você se enxerga, de como você se percebe. E você que está nos ouvindo, você se ama? Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Às vezes isso é para a gente...
Eu lembro daquela música, Moreno Alto.
É, né? Aqui nesse livrinho tem uma pergunta que é quem sou eu e de onde venho? Né? Essas perguntas ajudam a gente na compreensão da autoestima, perceber quem eu sou, da onde eu vim. Né? É, na Bíblia tem um texto que diz tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. Nós somos criatura de Deus, então nós somos maravilhosos também. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado, né, no ventre da minha mãe. Salmo 119, nos versículos 13 a 17. Então, veja de onde você veio, né? Deus já cuidando de você de antemão. Um dos pilares da autoestima é sentir-se amado. E Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus Cristo para perdoar você, para que ele morresse por você na cruz. Isso é muito uma prova do quanto você é importante e valioso para Deus. Deus, com o santo e precioso sangue de Cristo, veio ao seu encontro para te salvar, porque você é filho, filha de Deus, alvo do amor de Deus. Então é importante a gente lembrar disso. Às vezes a gente canta aquela música, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus te quer. Deus te ama.
Somos amados.
Somos amados, exatamente. Mas às vezes eu não me amo.
E aí vem um pouco, né, Juliana, essa coisa da autoestima que aqui fala, né? Que essa coisa de você se respeitar, você se valorizar. Uhum. Ele quer dizer assim, que você não precisa e não deve depender de outras pessoas para conseguir isso, para você ser feliz, né? Você não pode ter usar outro de âncora ou de
é que
fora.
Você tem problema de aceitação, você não se aceita como é, aí fica esperando sinais de aceitação do outro. Então é muito curioso isso, inclusive num dos textos que você traz para hoje, é aquela coisa, né, que às vezes a pessoa ela começa, né, sempre, ó, como diz aqui, sabe aquela pessoa maravilhosa que sempre reclama que nunca encontra alguém especial? Pode se tratar de um caso de baixa autoestima. Pessoas que não se valorizam tendem a escolher parceiros que as decepcionam. Não é difícil ver uma pessoa fantástica se envolvendo com outra pessoa abaixo do seu potencial. No momento em que não acreditamos em nós, né, nos julgamos menores do que os outros, a gente pode ter problemas, né? Buscamos, mesmo sem perceber, pessoas do mesmo patamar ou até menor, porque a gente acha que nenhuma pessoa especial vai querer ficar comigo.
Tem aquele tema, né, que é muita areia para o meu caminhozinho.
Exatamente, então, exatamente. Por isso, uma pessoa que não tem autoestima poderá se achar incapaz de estar ao lado de alguém especial e pode, inclusive, olha, por isso que é interessante a questão do autoestima em casamento, pode sabotar o relacionamento. Autossabotagem.
Tá, mas aí vamos pensar assim, aqui a gente, quando a gente fala de autoestima, a gente sempre fala pra gente se valorizar e pra gente se amar. Mas quando a gente conversa normalmente sobre os assuntos que a gente traz pro nosso programa, a gente sempre procura e sempre fala aquela coisa assim, de tudo que eu for fazer e agir e tomar decisões, eu tenho que sempre pensar no outro.
Sim, é verdade, mas aqui são duas coisas diferentes.
Exato, porque daí não pode esquecer da autoestima.
Por exemplo, quando a gente fala faça amor, não faça sexo, a gente defende que a pessoa procure dar prazer e não receber. Mas nós não estamos falando de prazer. A gente está falando de amor próprio. Não estamos falando de uma relação em que eu quero receber só prazer, só coisa boa. Então eu vou ser um sanguessuga da relação. Aqui a gente está falando de amor próprio. Então não tem nada a ver com... Então, eu tenho que sempre buscar o que é prazer. Não é prazer, é amor próprio.
E também,
é diferente. Tem até uma reflexão sobre isso aqui no livro.
E pensando nisso também, essa coisa, às vezes, quando a gente fala dos papéis, né? Quando a gente fala assim, não, pensando na mulher, no relacionamento, essa coisa da submissão. Também não tem nada a ver com isso.
Também,
né?
Não tem. Mas, às vezes, ela acaba sendo uma pessoa muito submissa, porque como ela não se ama, ela tem muito medo de perder aquela pessoa. E se ela perder aquela pessoa, inconscientemente, ela acredita que ela não vai ter outra chance de ser feliz. Então, ela acaba obedecendo tanto o outro por medo de perder o outro.
Mas aí acaba sendo, em vez de ser uma submissão, acaba sendo uma omissão ou não?
E não é uma questão do que a gente fala dos papéis bíblicos. Não é no sentido da, né, da questão do papel do homem e da mulher no casamento. Aí começa a ter essa coisa de um ser senhor e outro servo, coisas que em Cristo não há. E para Cristo, em Cristo não há gentil, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, né? Então não tem senhor e servo no relacionamento. São papéis, mas que se você tem problema de autoestima, você acaba sendo submisso, obediente, nem porque é teu papel no relacionamento, mas sim porque é um medo baseado no teu problema de autoestima, de que você tem medo que a outra pessoa te largue. Se você
então abrir, a gente tem que ter muito claro isso, né? No relacionamento, essas coisas todas diferentes uma da outra.
E veja que Jesus disse que a gente deve amar o próximo como a gente ama
a mim mesmo.
Então, o que quer dizer isso? Nem eu acima, nem ela acima. É equilíbrio.
Pensando no eu, nem acima, nem abaixo.
Equilíbrio. Como é que eu vou amar se eu não me amo? Então, é aquilo. Muitas vezes, a dificuldade que a gente tem de perdão é que a gente também não se perdoa. Então, isso afeta o relacionamento. Então, quando o assunto é autoestima, é amor próprio que entra na roda de discussão. Não tem nada a ver com prazer, não tem a ver com papéis, mas é exatamente o amor próprio. Como eu me vejo na relação? Eu me vejo como uma pessoa que pode contribuir, que tem qualidades? Ou eu me vejo como uma pessoa inferior aos outros, incapaz? E isso afeta a minha relação com as outras pessoas. Tem gente, às vezes, que eu brinco, eu faço muito esse teste lá em casa. Não é? Nas convicções.
Sim, tem certeza?
Você tem certeza do que você está falando? Às vezes elas têm toda a razão, mas eu questiono.
E aí
provoco,
deixa a gente toda insegura.
E aí, às vezes, baixa o olho. Quando eu percebo que baixa o olho, é aí que eu vou para cima. E é um exercício de autoestima e de convicção. Quando você tem convicção que você tem razão, que você está certo, aquele argumento é verdadeiro, porque quando alguém fala do outro lado, você tem certeza disso? A gente treme.
Isso é ruim.
É insegurança. Então, eu não tenho convicção. E baixou o olho, se entregou para o adversário.
E eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Por exemplo, por mais que você, naquele momento, nessa coisa do tem certeza, às vezes o teu argumento, o que você pensa, pode não estar certo. Mas você tem que ter convicção de que é aquilo que você acredita, que você acha que, que vai ser melhor para aquele momento.
Exato, você tem que estar preparado para se relacionar, isso tem a ver com a autoestima. Agora, obviamente que às vezes a gente traz de casa, por isso que é muito importante nós que somos pais, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a construção do autoestima dos nossos filhos. Eu sempre falo, se quer um filho burro, é só chamar teu filho de burro, o filho acredita no pai. Se o pai e a mãe chamam o filho de burro, incompetente, idiota, energúmeno, não sei o quê, ele vai se tornar uma pessoa energúmena, idiota, burro, porque ele acredita. E se o pai está falando, é porque eu sou. Se a mãe está falando, é porque eu sou. E depois, para você tratar isso, é uma dificuldade muito grande. Então, pensem bem, vocês pais, quando a gente chama a atenção dos nossos filhos, quando eles cometem erro, a forma que a gente fala.
Essa correção.
Você pode até dizer para o teu filho que ele teve uma atitude idiota, mas não que ele é um idiota. Você pode chamar ele até falar, você teve uma atitude aí de burro nessa história, mas a atitude que você tem que condenar, não a pessoa.
E isso quando a gente está, né, bravo, está chateado, ou está com raiva, a gente não pode ter, né, mas essa coisa do ódio. Mas quando a gente está nesse momento, assim, né, de pé da vida com a atitude, a gente não para pensar no que vai falar.
E não é você, às vezes, falar uma vez, né? Isso acontece. Mas essa coisa de você repetir, né, comportamento. Eu digo que se eu tenho uma autoestima, é porque meu pai e minha mãe fizeram um bom trabalho nesse sentido com a gente. E eu nunca me senti podado em dar opinião, me senti podado. Nunca ouvi do meu pai e da minha mãe que não era possível, que não era. E também eles não criaram um cara doido que não tem limite, né? Então é uma questão, acho que da autoestima tem muito a ver com a infância. E se a gente percebe que tem uma dificuldade nessa área, a gente tem como corrigir, buscar.
E a gente pensando no relacionamento, aí que entra o parceiro ou a parceira.
Sim,
né?
Ajudar também, apoiar, dar autoestima, dizer.
Então pensar, né, que a autoestima é o balãozinho. Às vezes você tem que inflar e às vezes você tem que dar uma...
Palavras, né, de afirmação, elogio.
Uma diminuída no ar.
Elogio. Se a pessoa está exagerada na autoestima, dá uma, né? Tem gente que exagera. Tem gente que, às vezes, acha, tem uma autoestima tão elevada que, por exemplo, ela acha que está com o corpinho em forma e coloca umas roupas, né? Que tudo explode. Né? Fica tudo... Aí você tem que dizer para mim, calma, que também
não é bastante.
Você está com uma deformação ocular. Então, tem coisas assim que, às vezes, é no intelectual, às vezes, é no emocional, às vezes, é no, na visão física.
E eu acho que a gente também passa por momentos, assim, que a nossa autoestima tem altos e baixos.
Mulher, principalmente.
Eu comentei com o Júnior hoje, eu falei, tudo que eu pesquisei sobre autoestima e relacionamento é voltado 99% ao público feminino. Existem várias opções. Não é característica.
Teorias.
É assim, a gente sabe que mulher pesquisa mais, que mulher busca mais informação, que mulher compra mais livros, mas é óbvio que se tudo isso acontece voltado para o feminino, é sinal que as mulheres também se enquadram mais nessas características.
Deixa eu fazer uma pergunta, por exemplo. Quem sabe a audiência pode nos ajudar aí, daqui a pouco vem os comentários. Quem é mais focada em forma física, homem ou mulher?
Mulher.
E por quê?
Eu não sei, mas eu sei que mulheres? Eu gosto de reclamar também.
Por que, mulheres, que vocês focam tanto em forma física? Né? Por quê? Já pararam para pensar nos motivos? É para se sentir bem? Ou é para
se enquadrar em padrões de beleza?
Ou às vezes você que se cobra. É para você... eu acho que tem a ver muito com a percepção, né, da mulher, do homem. Por exemplo, se fala, sempre comentam assim, culturalmente um homem gordo, corado, vermelho, é símbolo de estar bem sucedido, normalmente sucesso. E a mulher?
Não para minha avó.
Né? Exatamente.
Eu sempre gostei. Não, mas eu sempre gostei de avó. Eu chegava
vó, assim, a avó tem problema de autoestima.
A avó já tem problema ocular.
Não,
né?
É muito
porque ela disse, nossa, como você tá, dela se olhava assim, no olho e dizia assim, mas tá tão fundo, preciso. Daí eu falei, não. Falava, vó, a senhora está precisando aumentar a lente.
Eu não tenho olho fundo, ó.
Eu dizia, a voz já está precisando mudar o grau de celulose. Magrinha,
mas percebam que são visões e olhares diferentes.
Sim, mas eu acho que tem muito a ver também um pouco com o que a sociedade impõe, né, Júnior? Para a mulher, a mulher é muito mais...
Mas quem é a sociedade?
Mas aí que está.
Cadê a sociedade? Vamos marcar uma entrevista com a sociedade.
Mas vem isso, querendo ou não. Né? Você vai, por exemplo, comprar roupa. Né? Você não encontra com facilidade... Você, a Silvia, quando, né, agora, não consegue, você não consegue encontrar toda a numeração de roupa. Então, aquela coisa da padronização, eu acho que interfere nisso, né? Você vem, e vem de fora, por mais que, eu sempre falo, você nunca teve esse problema. Né? Uma vez, eu lembro que uma vez a gente foi comprar uma roupa para você lá em São Paulo, numa loja que era plus size, e você saiu, chegou todo você comprando roupa P.
Exatamente,
né?
Nós estamos em São Paulo.
Porque, né? Mas você não consegue encontrar uma roupa com facilidade, por ser uma pessoa, né, obesa, com mais peso, ou fora, né, digamos assim, com excesso de peso, por causa disso, porque tem um padrão que é imposto, e eu acho que isso, indiretamente, por mais que você tenha uma boa autoestima, interfere em alguns momentos.
Claro, mas a pergunta é também, é a sociedade? Ou a sociedade, ela está respondendo? Porque às vezes é fácil a gente pôr a culpa na sociedade, porque eu não encontro a sociedade para dar um cascudo.
Também, mas...
Eu não encontro a sociedade para dizer que ela está errada, eu encontro pessoas que julgam.
É, mas eu acho que é isso mesmo. Mas e a gente vai, agora você falando isso, eu comecei a pensar. Nos séculos anteriores, a gente olhava aquelas obras de arte, as mulheres todas tinham curvas e eram mais curvas do que menos curvas.
É, às vezes não tinha curva, que era redondo.
É bem redondinha essa coisa, né?
Não tinha nem canto.
Não, tinha sim. Mesmo gordinha, elas tinham canto. Mas eu acho que tem isso também, né? Eu acho que é o olhar, sei lá, eu do quê.
É, mas a gente que é a sociedade, aquilo que a gente fala, às vezes, é o meio que... O meio é formado por pessoas e a gente, às vezes, se permite deixar de dominar por isso.
Uhum.
Porque você, no fundo, aí entra isso aqui, ó, os pilares da autoestima.
Nossa,
a gente já vai, só fechar, três pilares da autoestima que são colocados, sentir-se amado.
Uhum.
Então, aí o segundo tem a ver com isso, da sociedade. Sentir-se aceito.
Sim.
Eu não me sinto aceito porque eu estou fora dos padrões. E perceba que é errado, os padrões estão errados. Padrão, raça, boa aparência.
É tudo externo.
O que é boa aparência, gente? É ser magro, ser branco. Depois, você busca no índice, depois, quem mais sofre... É homem branco, depois vem homem negro, mulher branca, mulher negra. E se for negra e gorda, a chance dela arrumar um emprego é muito menor. Então, a sociedade, com esses princípios e com esses conceitos, e às vezes que a gente imprime e a gente coloca isso nos nossos filhos, na nossa. Nossa, minha filha fez uma bariátrica, ela está magra. Como você está bonita? Ela era feia antes? Ou ela era obesa, entende? Né? Mas é que a gente acha mais bonito, é um padrão que se criou na nossa mente, no nosso coletivo, só que a gente tem que tomar cuidado, porque existem padrões, muitas vezes, que causam, geram o bullying, porque gera uma cobrança, aí nós temos distúrbios alimentares como a bulimia e outros distúrbios, que são provenientes, às vezes, de uma pressão sobre o indivíduo. E aí é por isso que é tão importante a autoestima, né? Porque se eu tenho uma autoestima, eu tenho uma resiliência maior, quer dizer, uma resistência e uma adaptação, né? De lidar com essas situações.
Uhum.
Eu sempre fui obeso, a vida toda quase, meu apelido no seminário era gordo, e graças a Deus, como é que eu lidei com isso uma boa? Eu tive uma vez, quando o médico falou que eu estava perdendo 5 anos, lembra? 5-0 ali para mim mesmo. Aí ele conseguiu achar uma metáfora que me acordou a questão.
Isso. Eu futebol.
Mas não era uma questão de aceitação, era uma questão de saúde. Né? Ele não me chamou de feio, não me chamou de... Ele me alertou para os perigos que eu ia morrer cedo, que eu ia ter um problema cardíaco logo. Então, são coisas... Agora, o conceito da beleza, você tem que tomar cuidado, às vezes, porque essa pressão na sociedade, às vezes, ela é racista, ela leva o bullying, ela leva a muito sofrimento nas pessoas. E justamente porque a gente tende a tentar ser aceito. Então, veja, eu preciso, como pai, mostrar para minha filha que ela é aceita do jeito que é.
E não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço, pelo como eu me visto, como eu...
E às vezes ela falava, você não vale porque você me ama, você é meu pai. Então a gente já vai percebendo ali um traço de uma pessoa que precisa ser aceita pelos demais, né? Não se sentir aceita pelos demais. E muito talvez pela autoimagem, a autoestima. E o terceiro pilar é ser apto. Então depois a gente trabalha um pouquinho, mas vamos ver os comentários, é isso, mãe?
Vamos, que nós temos aí? Vamos mandar um abraço a todos que nos assistem.
Isso,
que estão conosco aqui,
preciso mandar uma mensagem
na rádio. Então vamos mandar aqui um beijo para Célia Heiming, que está nos assistindo.
Um abraço, Célia.
Maria Elizabeth Bobato, Ritlaff. Senobelina Souza, boa tarde, em Arari, Maranhão, nos assistindo. Olha que
um
legal, Alonjão. A Leonira, Alonjão depende do ponto de vista, né?
É, porque, longe para nós.
É, mas para ela, nós que estamos longe, né? É, a Leonira Dobrik, boa tarde, eu me amo porque aprendi que Deus me ama e morreu por meus pecados.
Isso, olha, é o primeiro pilar, sentir-se amado.
A Clarissa Valentini nos assistindo, a Astrid Bender também, ela dá uma boa tarde, manda abraços pra gente. A Margarete Pavão Paz, ela diz boa tarde, paz. A Graça Jesus nos assistiu, a Graça é a Graça lá de São Paulo? Não consigo ver a fotinha aqui, mas acho que é. Lá do Morro Doce, a Elisângela Schwartzhal, boa tarde, casal CPT, abraços. Boa tarde, meus amores, é ela mesmo, saudade de todos vocês. E as meninas, como estão? Elas estão bem, Graça, estão duas moças já. Silvia, sexta-feira de aniversário.
19 anos.
Né? Então, essas meninas estão bem, um beijo para você, para toda a família também, saudades. Esses dias falei com a Meire pelo WhatsApp. A Celir Muniveg nos assistindo, boa tarde. Hoje muitos homens também já estão preocupados com a aparência, é verdade.
Sim,
né?
Eu me preocupo.
É,
meus
como
cabelos
chama,
ali,
como
né?
que chama os homens?
Metrosexual.
Mas nos dois casos, feminino e masculino, essa busca por estar bem com a aparência é para agradar os outros.
Esse é o ponto. Né? Aí até que ponto eu não estou abrindo mão de mim mesmo para agradar os outros. Isso que é preocupante também. É. Perder a tua autenticidade, a tua originalidade, porque você quer que todo mundo te ame como você é. E aí são os famosos isentões que estão falando. O cara não quer se posicionar nunca. Ele sempre está ali, porque no fundo ele quer ser aceito.
Aí vai conforme a onda caminha.
Exatamente. Aquele Maria vai com as outras. Uhum. Aí no relacionamento também.
Você falou isso, eu fiquei pensando, porque depois só vou continuar aqui. A gente pode dizer, existe diferença de autoestima e alter ego?
Alter ego é uma outra coisa ligada à psicologia.
Não tem.
Alter ego, assim, normalmente é um... O cara escreve um livro, aí ele coloca o personagem a ele mesmo, assim, com umas características diferentes. Ego, que é o eu. Aí é uma outra coisa. O ego, não alter ego. O ego, sim. Você não pode ser egocêntrico, é diferente.
E também tem que cuidar, então.
É, o egocentrismo é eu não
ser.
Aí,
né?
Aí, de novo, né, Simone? Aquilo, lembra? Uhum. Amor, amar ao próximo com a mim mesmo, ó. Eu não sou menor nem maior, entendeu? Meus direitos, meus deveres, eu tenho meus direitos, tenho meus deveres, não sou maior. O ego, quando ele é inflado, aqui, ó, eu vou subir nas suas
formas. Aí você se sente superior.
Aí eu quero só pra mim, me dá, me dá. Me dá, me dá. O que, que você pode me dar no relacionamento? Ah, sabe aquela história?
Do, comida boa.
É, aquele cara que, ele tinha 20 anos, casou com uma mulher de 20 anos, aí ele ficou com 40, foi trabalhar, acabou ele se cuidando mais, ficou um garotão de 40 anos, a mulher mais focada em cuidar dos filhos, deu uma relaxada nela, ele já olha para ela como uma senhora, e ele quer a secretária de 20 anos, porque ele se acha ainda com 20 anos. Sim. Né? E aí, esse é o ego, é o cara que ele só quer se aproveitar, só quer ali. Então, estava sendo bom, agora os filhos cresceram, não precisa de mulher para cuidar dos filhos.
Sim.
Esse é o ególatra, egoísta, sem vergonha, safado, jaguar.
Tudo isso. A Rosane Francisco diz, boa tarde, dizem que as mulheres se arrumam tanto para sempre estarem melhor que as outras.
Tem essa lenda aí que dizem que a mulher não se veste para si nem para o homem, mas sim para outra mulher. Aí vocês têm que dizer, eu não sei.
A Vivian Barros assistindo, a Celir Muniveg... Muniveg diz, ó, para sentir-se amado e aceito, precisamos nos amar e nos aceitar primeiro para que a opinião da sociedade não nos afete negativamente.
Tem que ser muito forte hoje, olha, muito forte. As redes sociais, que está toda a nossa vida exposta. A gente tem que tomar muito cuidado com o que coloca nas redes sociais, porque às vezes a gente é mal interpretado, né? E usam contra a gente.
É.
Podem usar contra a gente as redes sociais.
a Hélida Albuquerque nos assistindo, um forte abraço fraterno no coração de vocês. Um
outro grande para você.
E a Elza Fire nos assistindo.
Dona Elza, como vai, sua? Tudo bem? Beijo. Dona Elza me conhece desde
guris, de piazinho, que gurizinho tinha piazinho
me confirmei,
no Paraná.
Eu me confirmei com a Joelma, então eu sei que a Dona Elza estava lá na confirmação.
Viu?
Um beijo para a senhora, viu? Tudo de bom.
A Rosankelly Rocha também nos assistindo. Pastor Alistair Piper.
Grande
acompanhando, Alice. Excelente abordagem. Pastores, corredores e Elvis estão aí para melhorar a autoestima da pastorada. Atividades físicas igual qualidade de vida. Grande abraço a vocês.
Ela dá endorfina, se não me engano, também, inclusive serotonina também, né? Então, atividade física ajuda muito.
E uma outra querida amiga nossa nos assistindo, Suzana Zeibert.
Oi, Suzana.
Oi, queridos. Um abração.
Suzana, esse dia está lembrando das Olimpíadas do seminário.
Esses dias eu falei
que a Suzana tem uma liderança natural, assim, eu era presidente do Cordão Branco e ela era responsável pelos grupos femininos, assim. A gente fez uma boa equipe.
Que beleza.
Ganhamos, né, Suzana? Várias.
Um relacionamento, nunca perdemos. Sempre tem que ser uma boa equipe.
Então. Sempre tem que ser uma boa equipe, se complementar, apoiar, amar, dar uns toques, porque são esses três pilares, sentir-se amado. Eu tenho que transmitir isso para Silmar. Né? Porque é importante, se a partir do momento que só dou porrada, só critico, como é que fica? Né? A imagem, se ela me ama e ela confia, ela valoriza a minha opinião e a minha opinião sempre é negativa. Né?
Vai chegar uma hora que eu vou achar, não, peraí.
Não, começa a afetar. Afeta. Aí sim. A mesma coisa se sentir aceito. Se eu estou me afastando de você e tudo, você começa, né? E o terceiro, que eu acho que é muito importante,
criam barreiras,
que é ser
apto, né, Júlio? Porque chega uma hora que você não vai conseguir passar por elas, né?
Exatamente. Aí você, eu acho que o sentir-se apto é muito importante, apto, se sentir competente também, né? É quando você percebe que é competente, que você sabe fazer as coisas.
Dá conta do recado.
Dá conta, você é bom, sabe? Você tem que confiar no taco.
E a gente tem isso no casamento. Você não vai ser nota 10 em tudo e eu não vou ser nota 10 em tudo, mas a gente vai se completar. E o que a gente sabe fazer é realmente ter convicção disso, né? Fazer com propriedade e sabendo, estando consciente daquilo, né? Porque quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente procura melhorar, a gente procura se atualizar e tudo mais, né? Então, acho que tem um pouco disso, né?
Quero mandar um abraço para o pastor Nivaldo Garcia, a Lana, lá de Recife, né? Eu os conheci inclusive quando a filha ainda, né, lá em Campina Grande, né, eu fui hóspede da casa deles, né, e de fato, né, quando a gente também se dedica muito a outro, né, a gente acaba descuidando da gente mesmo, a gente acaba focando toda a nossa atenção e energia no outro, às vezes a gente acaba se descuidando, porque a gente vive pelo outro, né, então no caso aqui, né, das necessidades que a tua filha tinha de um cuidado especial. Mas isso é muito comum também quando a gente, né, no nosso dia a dia, às vezes no relacionamento, toda a pessoa, estou tão focada na Silmar que eu esqueço de mim, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que me realiza. Eu não posso abrir mão de tudo. Sim. O pastor corre muito esse risco no trabalho. O pastor, às vezes, se dedicar tanto ao trabalho que ele esquece dele, ele vai também, isso em outras profissões.
Eu acho que não só como pastor.
Não, mas
eu estou
dizendo por causa da nossa audiência aqui, né? Sim. Você às vezes se dedica tanto ao teu trabalho, e se você perde o teu trabalho? Aí vem aquela coisa, eu não sei fazer outra coisa da vida. Por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade em se aposentar, né? Abandonar um trabalho, ter que mudar de trabalho, ter que mudar de... Se acontecesse alguma coisa e você perder, né? Claro que é um baque, né, gente? Mas a gente também tem que tomar cuidado para não exagerar nas coisas. Eu vejo que isso tem a ver muito com a autoestima. Primeiro que assim, Deus deu muito dons para a gente. Ninguém nasce só com uma coisa. Né? Tanto que Lutero tem na teologia dele aquela questão da vocação que tem a ver com os papéis. E os papéis, eles mudam. Eu sempre fui muito desajeitado com criança no colo, né? Mas quando o médico me deu a Silvia lá no colo, encaixou perfeitamente. Que naquele momento, Deus me deu o papel de ser pai. Entende? Por mais que fizesse curso e tudo, não é a mesma coisa. Mas é um papel que a vida me deu. O ministério também é. E se daqui a pouco a gente perde o ministério? Deus deu outros dons pra gente. E a gente pode utilizá-los. Então eu vejo às vezes pessoas que não abandonam uma carreira, Não é porque ela está realizada naquilo, porque ela tem, ela não se acha apta ou acho competente para outra coisa. E às vezes é aquela história que Deus vai ter que empurrar a vaquinha no barranco abaixo para que você recomece. A pandemia está obrigando muitas pessoas a se reinventarem. E muitas gente estão conseguindo. Às vezes a crise é por isso que falam que a crise é uma oportunidade. E às vezes no casamento também uma crise pode ser uma oportunidade. De você perceber quem você é. E a tua autoestima é muito importante nesse processo. De você lavar o rosto, enxugar as lágrimas e buscar em Deus a força necessária e falar assim, não, Deus vai me ajudar. Eu tenho potencialidades, eu tenho capacidades, eu tenho habilidades que Deus me deu, que está dentro da gente. Às vezes a gente nem sabe que é tão corajoso quanto é, porque Deus, a gente nunca teve a oportunidade de exercitar aquela coragem.
Eu estava conversando com uma amiga esses dias falando exatamente disso, né? De que enquanto ela tinha a mãe dela viva precisando de cuidados, ela estava 100% focada naquilo. É. Quando a mãe dela faleceu, ela falou assim, e agora? O que, que eu vou fazer da minha
vida?
Deu
um vazio, né?
Sendo que tinha dois filhos, marido, trabalho, mas ela estava tão direcionada à mãe dela, e óbvio, a gente sabe que isso faz parte, a gente entende, né?
Não é julgando, né?
Não, mas é essa coisa, de que ela mesma conversando comigo, ela falou assim, daí sim que eu fui me dar conta, de que, peraí, né? Eu tenho dois filhos, eu tenho a minha vida, então eu preciso cuidar. E é, às vezes, bem isso, né? Você acaba focando e centralizando tudo numa coisa só, que esquece das outras.
É muito importante, né? Olha, eu tenho a minha vida. É a primeira coisa que Deus te deu.
É, até aqui nesse
livro. O batismo, que é uma coisa que a gente valoriza tanto, ela vem depois da vida. Ninguém, né, é batizado morto. Você é batizado vivo. Você... É, o primeiro dom que Deus nos deu é a vida. E o que, que Deus espera que a gente faça com a nossa vida? Tudo que somos e temos, a gente, né, dedica a Ele, mas que a gente viva. E o próprio Cristo fala isso, ama a ti mesmo, ama você.
Aqui nesse livrinho ele fala, né, que a autoestima é uma força interna que começa quando somos concebidos, que organiza tudo o que acontece dentro e fora de alguém e que dá sentido, direção, orientação e importância.
Você fica imaginando um leão, né? Imagine um leão. Vocês já viram como é que é o leão, né? O leão, a leoa, ele vive da caça.
Sim.
Já pensou um leão com baixa autoestima?
Vai morrer.
Ele olha lá o boizinho lá, né? Lá na África não é boi, mas é parecido com boi, né? Os gibos, sei lá, tem um que é o bicho lá, mas é parecido com boi, é bovino, né?
Tem os búfalos.
É, tipo búfalo, mas tem um outro.
Não é bisu, é parecido com isso.
É um boi africano, um boizão. Deve dar uma carne. Aí o leão, imagina se ele olha pro bicho lá, nossa, eu não sou capaz. Ah, ele ia morrer de fome.
Gnu.
Eu não sei se é gnu. Enfim,
Deus,
também
Deus.
Acho que o gnu é um outro, que é meio parecido com o cervo, mas também não come. Mas enfim, imagina o leão, ele ia morrer de fome. A gente também pode morrer de fome, de uma certa maneira, se a gente não se cuida, se a gente não tem uma autoestima. Diante dos desafios, a vida está cada vez mais competitiva. Né? A gente está vivendo dias cada vez mais complexos, então você precisa ter uma energia interna muito importante, que aí a gente tem que tomar cuidado de novo para não achar que está tudo dentro da gente. Aí que entra uma grande diferencial do cristão, que eu não sei quem falou primeiro ali, né, que ela aprendeu a se amar quando ela percebeu que Deus a amava. Essa força que vem de fora, ela é muito mais poderosa que a nossa. Né? Tanto que Deus fala que se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, a gente ia fazer o quê? Né? Mover as montanhas. Então, isso é um diferencial que nós cristãos temos, que você não vai ouvir nenhuma palestra de automotivação. Por isso que nas empresas você precisa ficar motivando os funcionários toda hora, porque a motivação da gente cai muito. E a motivação tem a ver com a autoestima.
Né? É tudo muito corrido, muito rápido, né? Tudo se moderniza
Suga da gente energia, as pressões, os desafios, a falta de dinheiro, os sonhos que você não realiza, isso parece que vai te dando um... Eu lembro que, eu não sei se eu já contei para vocês aqui no programa,
vou te contar, se
você contar. 2015 e 2016, nós fechamos as metas da editora aqui e ela deu lucro. 2017 foi um ano difícil.
Acho que não.
18 também foi um ano difícil. Não é melhor, tá? Eu não sei se foi em 17 ou 19, foram uns dois anos bem complicados, que eu falei para o meu ex-chefe da Sociedade Bíblica, o Marcos Gladstone, numa conversa, e falei assim, cara, eu acho que eu vou sair da editora, porque ah, eu não está conseguindo dar lucro e tal, né? Estou preocupado e tal. Aí ele me falou assim, Valdemar, se fosse só a editora Concorde com o problema no mercado editorial, era fácil mandar você embora, o problema do mercado editorial estava resolvido. Todo o mercado editorial está passando uma crise. Né? Então, às vezes, você não percebe que essa crise que a gente está vivendo é, não é você a causa, você pode estar até, pode ser realmente que eu esteja contribuindo para a crise, né? Mas você, não é só você, só que a gente tem muito essa tendência de pegar para a gente, né? Como se a gente fosse uma porcaria, como se o nosso, a gente fosse ruim, incapaz, insuficiente, talvez porque a gente coloca as metas e os objetivos muito acima, aí tem um, talvez um problema de autoestima, ao contrário, né?
Sim.
De achar que é só você pôr a mão, que é, como é que é, um, tem Midas, né? Que tudo que eu colocava a mão virava ouro. Então, às vezes, a gente, aí é o problema da autoestima alta. Então, você tem que fazer uma análise para ter uma autoestima correta, né? Correta, não uma autoestima exagerada nem diminuída. E aí, Semana, tem mais alguns comentários aqui,
temos,
né?
Temos, assim, a Elisa, do pastor Nivaldo, você falou?
Sim, falei.
A Elisa Feldman diz, olá, boa tarde, queridos, estou em Poa hoje, está aqui em Porto Alegre, na casa das filhas.
Um beijo.
Eu e Renato estamos cardiologista hoje, estamos cuidando.
Isso, o coração está batendo ainda, espera, não está já apanhando.
Olá, amigos queridos, hoje assistindo de Guaratinguetá, na casa da Anne Lopes.
Aí está de aniversário, né?
Aniversário, hoje de ontem foi aniversário da Anne.
Também comemorar o Dia da Médica.
Dia 18, também de parabéns para ela, para a nossa doutora.
Doutora da nossa família.
Exatamente.
É, eu vou mandar uns boletos para ela.
Vou dizer que
avisa lá, Jane. Avisa lá que eu vou mandar uns boletos para a médica da família.
Eu não vou dizer que é nossa doutora, porque eu acho que ela está se especializando em...
Geriatria?
Não. Em obstetrícia, daí vai ser só minha das meninas.
Quem sabe da Júlia. Quem sabe, é super bonita ela fazer o parto.
Assim, a Anne...
Da Silvia.
Já pensou que legal. Mas a Anne, quando a gente morava em São Paulo, a diferença dela e da Silvia são 10 anos. E a Silvia sempre falava, né, que a Anne era a melhor amiga dela. Sempre falava. Né? Então, daí, quando a Silvia começou a fazer enfermagem, a Anne já fazia medicina. Então, as duas sempre comentam isso. Né? Já pensou um dia as duas poderem estar no centro cirúrgico juntas? Pensou que legal que ia ser.
Coitado do paciente.
Bah, ia ser muito tri.
Coitado do paciente.
Olha aí o gaúcho aqui. Bah, ia ser muito tri.
Adriana
Pouk nos assistindo, boa tarde, casal.
Adriana está no alto da autoestima.
É
dela.
Verdade. Não, a autoestima é muito importante.
Estava posando
umas fotos
costas,
bonitas assim, com as meninas, com a Júlia e com a Carol.
Tava, tinha uma foto bonita também com a cadeira.
Tá
vendo?
Ok, ele é bem informado, ele vê tudo que é de Facebook.
Ontem me chamaram até de fofoqueiro lá em casa.
Ah, nós estávamos conversando sobre isso.
Eu dou uma olhada em. Rapidamente, mas em tudo que passa no Estadão, na Folha, no Globo.com e no UOL.com.
A autoestima é muito importante. Com relação à obesidade também. Sei bem o que é isso. E o humor também melhora.
Claro, quando a gente se olha no espelho e se gosta mais, isso reflete também. E como o pastor Alistair falou também, de correr, a atividade física também tem esse componente.
Né? Ajuda muito, né? A Célia Raymond diz assim, boa tarde para vocês também, muito interessante o tema, um abração. Pastor Valdomiro Jacobson também
grande abraço, Valdomiro, aqui de Canoas.
E o José Lionel Azevedo, abraço para vocês.
Ele é pastor da comunidade Top de Vida e também diretor de uma escola em Canoas.
Pastor Valdomiro.
Valdomiro, só não me recordo o nome da escola. Um abraço.
E o José Lionel Azevedo.
Grande, José. Um abraço forte para vocês. Então, a gente está falando hoje sobre autoestima, a questão da autoestima no relacionamento, né? Aqui eu queria fazer algumas...
Você falando um pouco sobre isso, dos casais e tudo mais, de conversa, fala, a gente tem que lembrar uma coisa também, né, Júnior, que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? E quando a gente...
Lá em casa a gente conversa, quando ela deixa eu falar, porque aqui vocês acham que eu falo muito, vocês não sabem.
Não,
em casa.
Lá em casa nós somos três e ele é um e às vezes ele dá um baile na gente. Mas essa coisa de a gente de conversar e de realmente falar, né, colocar suas... frustrações ou as coisas que você gosta, mas deixar sempre muito claro. A gente não tem bola de cristal para adivinhar o que o outro passa. Então, quando a gente está se sentindo... Só que também cabe a gente, parceiro, né, olhar e entender a pessoa que a gente conhece.
E buscar ajudá-la também, que às vezes esse plano de autoestima precisa de ajuda profissional.
Sim.
Estou lendo sobre isso, aí o professor Thomas Reimann da UBRA colocou um texto sobre isso hoje de manhãzinha, eu estava lendo sobre esse texto. E ele coloca muito essa importância do cuidado e da busca por profissional na área de psicologia também.
Isso é verdade.
Agora, você sabe o que é o pior, talvez, num relacionamento?
Ah.
Para quem tem um problema de autoestima, O pior acontece quando a gente coloca a felicidade na mão do parceiro. O outro se torna objeto do amor, totalmente responsável pela alegria e pela infelicidade que você possa sentir.
Então, eu só vou ser feliz ao teu lado.
É, e eu que sou o responsável, sim.
Quando eu estou contigo, eu vou ser feliz.
Aí, se você não está feliz, a culpa é minha.
Mas não é?
Tá vendo?
Eu achei que sempre tudo que acontecesse de errado era culpa
da minha. É, exatamente. Isso aí que as pessoas com baixa autoestima acham. Né?
Não?
Não. Ah. Né? Então, é importante lembrar disso também. A gente não pode jogar toda a minha felicidade no colo da outra pessoa.
Mas, e aí volta
e essa isso coisa não você... volta.
Não é, mas não. Aí a gente tem que pensar essa coisa, entrar a autoconfiança aí.
Né? Não rola, entendeu? Então, olha que interessante. As pessoas reclamam muito que o parceiro não escuta, que o parceiro não observa as mudanças na aparência, que ele não elogia. Eu vi muitas vezes aqui no nosso programa as pessoas falarem isso. Que a pessoa só critica. Mas qual é a posição que essas pessoas se colocam? Às vezes a desvalorização tem início quando uma das partes, ou ambas, começa a mudar totalmente, não em função do seu bem-estar. Porque é isso, eu estou buscando melhoria na qualidade de vida, quero emagrecer. Mas por quê? Para o meu bem-estar. Esse é o correto. Né? Mas normalmente as pessoas buscam isso para quê?
Para os outros.
Agradar o outro. Porque eu sou feia, ele não gosta mais de mim, porque eu engordei, porque eu tô com os cabelos brancos. Aí eu vou lá
tô caindo cabelo.
Aí eu vou lá e pinto o cabelo, não é porque é pra mim. É pra ele.
É, mas aí a palavra volta de novo, né? Autoestima é o meu cuidado.
Só que aí vem o pior, né? Daí a pessoa não funciona, porque isso pode funcionar 1, 2 dias. Depois você já se olha no espelho e já se acha feia de novo. Né?
Porque, é momentâneo. Né?
Então, cuidado. Né? Cuidado. Né? Aquele que não tem autoestima vive com medo de perder o parceiro.
Cuidado. Aqui, ó, eu achei que o negócio podia te falar. Essa coisa do deverias aqui é interessante. Isso aqui que ele aborda, né? Que a gente às vezes não fala as coisas, mas só pensa, porque ele deveria de fazer isso. E você não coloca em prática.
Fica com essa coisa. Né? Então, pessoas sem autoestima, olha outra coisa importante, são aquelas que abrem mão dos seus limites a favor do outro, gerando um custo emocional muito grande. Você vai abrindo mão, quando vê, não você é não tem mais nada na mão.
E não é você.
É, exatamente. Então é muito legal você perceber que você precisa se amar, é muito legal que isso faz bem pra gente, isso não é errado, não é antibíblico. Não vai contra a vontade de Deus, porque nós não estamos falando aqui de prazer, de egoísmo, de egocentrismo. Nós estamos falando de amor próprio. Amor próprio. É muito importante. É muito importante a gente ter amor próprio. Saber que somos filhos e filhas de Deus, amados por Deus, com defeitos, com dificuldades, mas com dons, com qualidades, com talentos. Deus não colocaria na tua mão uma filha, um filho, se você não tivesse condições de cuidar do seu filho. Muitas vezes não é porque a gente não tem condições, é porque a gente às vezes abre mão, não quer. Mas não é porque não tem condições. Às vezes a gente não... eu tinha sonhos, não realizei. Ou às vezes, assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Nunca deu certo. Você já estudou inglês?
Já tocou violão?
Né? Como é que... já pediu a Deus 1000 vezes para tocar violão e nunca fez uma aula de violão.
Sempre, quando você fica esse tipo de exemplo, eu sempre lembro essa história do violão.
Você fica lá lamentando e você não fez por onde. Então, então às vezes o medo bloqueia. Às vezes você é incapaz. Eu tentei fazer aula de violão, uma coisa que já esqueci. Isso aí já não é para mim. Agora, não vou ficar lamentando e falando, vou
e
usar
acho,
outras capacidades.
Voltando um pouco ao que você disse dos profissionais, chega uma hora que realmente você está... uma autoestima tão baixa, que tudo que você tenta fazer, ou tudo que você pensa em fazer com relação à tua autoestima, não dá certo, você não consegue, é aquela coisa de realmente quase se transforma numa depressão, porque tudo que você tenta fazer...
Você se sente incapaz.
E não consegue, é realmente auxílio
você tem que procurar.
Médico.
Às vezes, para buscar o equilíbrio, compreender as causas, as razões, às vezes tem coisas lá atrás. Na sua construção. Agora, é importante destacar que isso é possível ser reconstruído. E nem sempre é culpa do pai e da mãe. Tá? Às vezes aconteceu lá na infância, mas não foi culpa do pai e da mãe. Porque é interessante, assim, às vezes a forma que a gente interpreta as coisas e como a gente trabalha as situações. Tem gente que cada vez que cai na vida, levanta mais forte. Tem outras pessoas que quando caem, né, parece que é um tombo atrás do outro. E eu queria chamar a atenção de uma coisa importante também aqui, que eu achei nesse outro texto. Ele diz que uma boa relação é construída por sentimentos positivos e genuínos. Nada de cobrança e nada de deverias. Tudo que é de forma natural. Se há respeito, existe porque os dois se amam e nada foi exigido. Se há cumplicidade, existe porque foi construído em meio à igualdade. Então veja que papéis não quer dizer de superioridade, inferioridade. São papéis, responsabilidades que a gente tem e que se a gente tiver sabedoria, amor e respeito, a gente vai viver em harmonia.
Exatamente.
No relacionamento. Porque eu confio e acredito que a Silmaria é capaz. Ela acredita e confia que eu sou capaz. E juntos a gente vai construindo e se ajudando e se apoiando. No dia que ela está com a baixa autoestima, uma palavra minha de afirmação, dizendo como ela está linda, dá um beijo nela. Como, né? O dia que eu estou para baixo, ela também vindo e me consolando. Às vezes ela sabe que eu não gosto muito de ser consolado quando eu estou meio deprimido, chateado. Mas eu gosto de outras coisas.
Um cafezinho, um café, um tchuchu, chocolate, um
exatamente.
Tchuchu,
você tem que descobrir a forma que você pode ajudar aquela pessoa. Eu detesto que me conforte, sou muito orgulhoso para ser consolado. Se eu falo de um problema e a pessoa já vem assim, bater nas costas, nossa, isso me deixa doido, né? Então, por mais que eu compreendo que a pessoa está dizendo assim, estou preocupado contigo, mas eu sei que é um defeito meu achar que não devo ser alvo da dó das pessoas. Isso eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, né? Mas acho que é importante a gente se tocar de quem a gente é, né? E é muito importante a gente perceber o meu valor como ser humano, né? E o cristão, de novo, para mim tem um diferencial. Eu sabia que Deus deu a vida dele por mim. Ela falou, quem sou eu, né? Eu sou alvo do amor de Deus. Né? Ninguém me amou tanto. E, né, isso que é amizade, né? Dar a vida para os seus amigos. Né? E quando eu estava morto nos meus pecados, Deus veio e me salvou. Talvez quando eu estava morto, né? Deus se preocupou comigo. Então, foi alguém que... Ele não enxergou só um pobre, miserável pecador no sentido de autoestima, mas ele enxergou em mim alguém que precisava ser resgatado, precisava ser perdoado. E a gente é tão importante para Deus, tão amado por Deus, que Deus deu para a gente uma vida imortal. Né? Você vê, Deus nos quer do seu lado no paraíso. Só que ele é esperto, né? Deus é muito espertinho. Porque ele vai restaurar a gente.
Sim.
Que ele sabe do nosso potencial. Que foi muitas vezes destruído e detonado pelo pecado. Então, ele falou, cara, viver contigo não é tão fácil assim. Isso é uma coisa que a gente tem que se tocar. Não é tão simples conviver com a gente. A gente também é chato. A gente tem seus problemas. Deus vai me restaurar, ele só vai me suportar na eternidade me restaurando, me tornando perfeito. A Silmar tem que conviver comigo, com as minhas imperfeições e com os meus pecados. Então, eu tenho que saber lidar com isso.
E eu acho que essa coisa assim, também a gente tem que saber levar com leveza, né? Porque...
Claro.
Você não tem coisa que não vai mudar e não precisa mudar porque eu quero que você mude. Eu acho que esse também entra nessa coisa da autoestima, né? A gente tem que compreender um pouco o outro. E é bem isso, né? As meninas às vezes falam, mãe, como que você aguenta o pai, né? E por causa das coisas que ele faz e brinca com as coisas delas, assim, mas ele é para elas é tão bobo, né? Mas acaba que a gente se diverte com isso, né? Então, assim, mãe,
esses dias a gente tava almoçando, daí passou um cachorro e começou a latir. Conversar com o cachorro.
Não, ali já foi vergonha alheia, amor. Não, ali...
É que eu falo baixo, as pessoas nem ouviam, tava latindo, mas o cachorro ouve, né? Tem um ouvido
melhor. Ah, não.
Aí eu fico achando divertido ver as orelhas do cachorro procurando quem tá latindo. Eu faço essas coisas, meio louco mesmo, né? Então, o que mais temos ali, seu Mário? Olha, tem a Fábio também. Temos
a gente começa aqui na Alessandra Manso.
O que ela falou?
Ela diz, boa tarde, que queridos, quando nos amamos, fica mais fácil sermos amados.
É, mas claro,
verdade mesmo.
Até perceber que a gente é amado. Às vezes, não é que as pessoas podem até estar nos amando, né? Mas a gente nem percebe. E é tão bom perceber que a gente é amado.
É.
Né? Veja como fez bem para nós, né? Como família, quando você estava doente ali. Todos estávamos, né? Mas o alvo da preocupação era você. É, como foi gostoso para a gente sentir alvo da atenção e do amor das pessoas.
Exatamente.
Né? Silmar nunca tinha mandado oi para o médico nenhum no dia 18. Né? Nunca,
nesse dia 18 eu lembrei.
Ela mandou. Vê como coisas mudam. Né?
É.
Isso é um sinal. Eu uso isso como exemplo. Como quando né, a gente passa, às vezes, por algumas experiências difíceis, né, na vida, a gente valoriza profissionais, pessoas que... Não é que a gente não valorizava, mas no meio de tanta coisa para valorizar, agora não, agora está num, né, tá num patamar diferente.
Está, né, num cantinho especial,
né? No coração, verdade. O que mais?
A nossa amiga Tânia, querida. Oi, sempre aprendendo. Abraços com carinho para
vocês. Mas isso é muito importante, né, Tânia? A gente sempre está aprendendo. Né? A pessoa que tem uma autoestima equilibrada, ela sabe, eu sei que nada sei, e aí ela busca conhecimento. Hoje eu estava falando com
você. Para a gente é bacana, porque quando, cada vez mais a gente aprende.
Quem mais aprende? Isso é, eu lembro que no seminário alguém falou, né? Acho que foi o professor Ernie Zeibert, querendo dar uma autoestima para a gente na pregação. Ele sempre falava, gente, ninguém está melhor preparado sobre esse texto que você vai pregar do que você. Que ninguém, talvez naquela semana, pegou o texto da agenda e ficou a semana toda estudando aquele texto.
Isso é uma coisa que
texto.
Você fala muito para mim, né? Eu tenho muita dificuldade, insegurança em falar em público, assim, em relação
a aprendi com o professor Ernie. Ele ensinava isso para a gente. Não fiquem com medo de subir no público, né? Que dá um gelado, né? Mas é isso, a gente tem que confiar que a gente fez um bom trabalho, né? Que mais?
A Noemi Scherer também, boa tarde.
Um beijo.
Obrigada e abraços.
Grande Fábio.
A Fábio Porsche nos assistindo. Beijo, Fábio.
Beijo no Pedro também.
Vou mandar um beijo pro Sérgio.
Sérgio também, um beijo pro Sérgio também.
A Kátia Contini, que riqueza de estudo. Muito obrigada.
Boa, Kátia. Obrigado, beleza sua.
A Isabel Herzog.
A Isabel que veio visitar o Éder, não é?
Olha, é mesmo, a Isabel, é isso aí, eu não sabia o sobrenome dela, mas a gente não enxerga a foto, mas deve ser ela, sim. Um beijo, Isabel.
Muito querida.
Foi um prazer conhecê-la.
Uma ótima companhia.
Boa tarde, grande abraço, ela lá de Santa Maria de Jitibá, no Espírito Santo. E a Celir diz assim, ó, agora de sete
anos. Agora? Fiquei uma hora falando agora, não. O resto ela não concorda.
Tenho de acabou comigo. Não, ela foi ela.
Minha autoestima.
Não, você vai matar a tua autoestima, tem que dar muito.
Tem que ser muito
pancada. Sabendo que Deus nos ama, fica mais fácil de superar crises de baixa autoestima, claro, depressão e até suportar pessoas negativas que nos querem abater. O amor de Deus cura e dá força.
Quem será contra nós, né? Quando a gente
se Deus é por nós,
só tem que
será?
Tomar cuidado para não achar que, né? Porque às vezes uma Covid mata, câncer mata, AIDS mata, mas é aquilo, né? Ou a morte, onde é que está o teu poder de ferir? Né? A gente só pode dizer isso quem confia na vida eterna, em Cristo Jesus. Né? Porque fora de Cristo, quem é que teria coragem de, na sepultura, dizer assim para a morte, que parece que venceu, né? Onde está o teu poder de ferir? Se você está vendo o morto, né? A gente sabe que aquilo ali é só um cochilo.
E aqui tem umas dicas, né, Júlio?
Diga umas dicas aí de autoestima, vamos lá.
Eu vou ler a que eu mais gostei, que
diga,
eu encontrei nessas minhas
casar com aqui. Valdemar.
Não, essa aí não está escrito porque eu já tive esse privilégio, não mandei tirar. Mas olha, essa aqui, você já ouviu esse termo?
Dondoquei. Dona Dondoquim.
Dondoquei. Mas isso serve para os homens também.
Claro. Às vezes um corte de cabelo bacana, você fazer a barba.
E a gente tirar um tempo para a gente
bom perfume,
mesmo, né?
Um bom perfume, assim, ó. Né? Lá em casa eu sempre brinco que a minha mãe tem um filho bonito e inteligente. Eu sou inteligente. Então, um cara inteligente, mas que não é tão bonito, você tem que caprichar no perfume.
Aí você é mentiroso.
Então, entendeu? Porque as pessoas chegam próximo de você e elas vão se sentir... Agora você tem que saber a dose, né? Porque a autoestima também é igual perfume.
A Silvia, que é um perfume, a Silvia quase tá no...
A Silvia tá na fase... Então ela exagera.
Não, ela sempre foi assim. A Silvia sempre gostou.
E ela exagera pra fazer o café, pra esporte. Ela tem questão de dose. Fala para ela, precisa melhorar a dosificação.
Mas olha o que fala do Dom do Case. Não sinta culpa por querer fazer uma visitinha ao cabeleireiro, falando nas mulheres a manicure.
Claro.
Né? Não se culpe por deixar os afazeres para tomar um suco com a amiga ou sair com os amigos
isso,
jogar uma bola.
Certo.
Não se culpe por gastar dinheiro com coisas para você.
Isso é uma coisa assim... O homem, a gente sempre fala, né? Mulher, quando a gente vem em congresso, ela pensa no neto, na mãe, na filha e no genro. Nos congressos de homens, a gente vende menos. Normalmente, o homem compra coisa para ele.
E aí diz, ó, que isso, né, traz um bem-estar para toda a família. São momentos como esse que nos ajudam a recarregar as baterias e andarmos mais confiantes pelos caminhos.
Se eu estou bem comigo mesmo, eu transmito isso. Você já viu lá em casa, né? Se eu chego em casa bravo, tenso, alguma coisa, eu chego feliz, alegre. São
até os... o Jimmy sente.
Todo, né? São coisas diferentes.
E tem vários, mas esse aqui foi o que eu achei bem
interessante. Eu acho os dois muito importantes.
É verdade.
Meu dois.
Diga não à autopiedade. Sentir pena de si mesmo não ajuda em nada. Quanto maior a autopiedade, menor é a capacidade de olharmos para fora, de enxergarmos as necessidades do outro. Isso desgasta o relacionamento e impede a felicidade do casal.
É, você não se permite viver. Você se vitimiza, você vive com dó. Ah, eu sou um pobre, coitado. Ah, tudo que eu faço dá errado. Tinha um livro hard aqui. Ó, vida, ó, azar. Sempre aquela coisa, a pessoa... É chato ficar com uma pessoa assim.
Que a pessoa sempre negativa. É aquela história do pontinho, né? Preto no papel branco.
Ah,
ou ao contrário,
a gente fala, a vida é feita de detalhes. Mas se você só pega no pé da pessoa, só pega no pé, como é que você quer que a outra pessoa seja feliz? Outra coisa, seja, e aí, tudo bem? Não, tá tudo ruim, nada de bom na minha vida. Ah, beleza, você até como conselheiro, mas às vezes você até como conselheiro cansa. Você conversa com a pessoa 1, 2, 3, 5, 10, 15 vezes, e a pessoa continua se auto-vitimizando e tendo autopiedade. É muito chato, sabe? Vamos olhar para fora, vamos olhar... Eu lembro assim, o pastor uma vez contou da Assembleia de Deus que tinha um cara muito chato na igreja dele. Eu acho que era uruguaiano. Nossa, você quer aquele mesmo que.
Você conta melhor, mas não precisa contar.
Não, mas eu conto. Vocês conhecem? Quem é que conhece um cara
não
da Assembleia de Deus?
Vai que alguém conhece. Vai que o Igor conhece.
Pois é, acho que não conhece. Mas eu contei essa história pro Igor, porque eu visitei o Igor lá depois. E esse cara vivia reclamando, só lamentando e reclamando, criticando os outros, o trabalho dos outros. E eles tinham um trabalho missionário com tendas, tipo tenda de circo. Assim. E aquilo dá um trabalho, assim, desmonta a tenda, tira a tenda, tem que remendar a tenda. Tá? E eles faziam um trabalho missionário de bairro em bairro. Ele deu pro cara cuidar da tenda. Nunca mais teve
tempo.
Nunca mais teve tempo de reclamar.
E daí tinha que fazer.
Tinha que fazer. Então, às vezes, parece que é isso. Falta o que fazer. Tu fica só se auto-lamentando, lamentando, sofrendo, reclamando de tudo. Às vezes, a gente tem motivo para reclamar. Às vezes, a gente tem fases. Né? Às vezes, você pega... Tem ondas de sofrimento que vem na vida da pessoa. A gente tem que ter essa compreensão. Mas tem gente que adora se auto-vitimizar. É o esporte predileto dela. Vai jogar um bingo, né? Sei lá.
Vai lavar uma louça, como diz uma amiga minha.
Não fica se auto-torturando. Outra coisa, cuide com quem vai falar, né? Porque senão você se torna chata da turma. Ih, lá vem.
Já vai falar de doença.
É. Senão daqui a pouco você não pergunta nem mais como é que tá. Porque você sabe que vai falar só. Então, né? Isso cansa.
Mais uma dica que deve estar quase acabando.
Qual que você escolheu?
Eu acho que é essa aqui.
Confie no seu taco. Quando vocês se casaram, estavam seguros do amor que tinham um pelo outro. Por que você acha que as coisas mudaram? As pessoas envelhecem, suas responsabilidades aumentam e a atenção se volta para os filhos e para as tarefas cotidianas. Mas não podemos deixar tudo isso sufocar o casamento. Acredite que vocês juntos são indestrutíveis. Olha que bacana. Confiar no taco, o que vos uniu. Né? E aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. E às vezes o homem não é o vizinho, não é o Ricardão. Às vezes o homem sou eu, o meu interior,
o
meu velho homem. Então, que esse homem não, né, não destrua o nosso casamento, que pelo contrário, que a gente, com a força que Cristo nos dá, que abençoa o nosso casamento, e né, com a força dele a gente possa ter um relacionamento indestrutível. Mas para isso a gente tem que confiar no nosso taco, que o que nos uniu foi o amor, e o que nos permanece em união é o amor.
É, a gente sempre fala nessa coisa, de a gente, né, quando a gente fala do casamento, que a gente pede bênçãos de Deus, né, na nossa vida, e eu acho que é isso mesmo, né?
E isso aí, então, pessoal, o que nós tínhamos para compartilhar com vocês no dia de hoje era isso. As pessoas compartilharam? Quantas compartilharam? Temos que fazer um sorteio.
Ah, sempre falou com o Léo.
Eu não sei se o Léo tá ligado lá, Léo.
O Léo deve estar, tá, óbvio que ele está ligado. Olha,
aí.
Já está até conversando com a gente. É. Olha só, a Celi diz, ó, quando eu digo agora, aí, amor, eu quis dizer que especialmente com a frase.
Eu sei.
Ele está brincando, Celi. Né? Mas todo o debate de hoje é muito especial, assim como todos os temas que sempre é que os temas, né, que sempre eu posso acompanhar. Beijos a vocês, casal, obrigado pelas palavras. Né? De
muito
não se deixar preocupada.
Não fique, que ela vai me conhecendo, você vai ver que eu sou assim.
Então,
eu estou trabalhando. Nós estamos na sala de reuniões da editora, né? verdade. E aí a gente tá aqui. Léo, tem 3 nomes aí para dar pra gente? Vamos lá, Léo já. Compartilhamentos, 9 compartilhamentos. Então, Léo, olha para mim o 1º, 4º e 7º. Põe um nome aqui para mim. Se conseguir aí o 1º, de cima para baixo, de baixo para cima, o 4º e o 7º. Nome? A Simone, tá? Pode falar o outro?
Quem?
Clarisa. E? Então, a vizinha da Silmari. Olga. Muito bem. Depois a Silmari entra em... Olha lá os 3 e ela entra em contato.
Não, leva lá na rádio.
Isso, daí. Aí você entra e dá o nome completinho para... Então, a Simone, a Clarisa e a Olga vão receber os pilares da autoestima.
Qual Olga é? Só para você me contar.
É que uma das 9, não é possível ter mais de uma Olga.
Que se for a Olga que estava aqui na editora, ela teve aqui hoje de manhã.
Pode ser. É. Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando. O Celir, não esquenta a cabeça, está tudo certo.
Bom. Um beijo para a Sandra Miller também, que está nos assistindo.
Tchau, tchau, Léo. Obrigado.
Até semana que vem. Obrigado. Não, semana que vem tem médico, teremos referência no nosso programa.
Obrigado, Léo, por tudo. Que Deus continue te abençoando, viu? E a Simone também, um abração. Tchau, tchau.
Tchau, Léo.